Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Sexta-feira, 30 de agosto de 2019. 18 horas 45 minutos. Vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Corinthians elimina Fluminense da Copa Sul-Americana. Timão agora vai pegar o Independente del Valle do Equador nas semifinais. Cuejar é liberado pela diretoria e segue para o futebol árabe. Vem aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, a 17ª. As principais notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos. Tudo isso e muito mais nesse Bate-Bola Nacional, que tem na mesa de efeitos a categoria do Paulinho Boró, Central Técnica, José Alves e José Leite, Nacional Brasília, Rio Amazônia, Nacional FM Rede. Está começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, galera. E vamos começar falando da Copa Sul-Americana. Fluminense e Corinthians empataram 1-1 ontem no Maracanã. Como o primeiro jogo havia sido 0-0, o Timão se classificou por ter feito um gol na casa do adversário. Semifinais já foram definidos pela Comebol. Jogos de ida acontecendo no dia 18 de setembro, Corinthians e Independente del Valle no Itaquerão. No dia 19 de setembro, Colón e Atlético Mineiro em Santa Fé, na Argentina. O técnico Fábio Carilli analisou a classificação corintiana.
16 finalizações contra 10 do adversário, né, na casa do adversário, objetivo alcançado, tá? Então, muito feliz pelo desempenho da equipe, pelo objetivo. O objetivo era passar para a semifinal da competição e conseguimos. Muito feliz pelo dia de hoje. O Fluminense veio para cima, jogando na tua casa, precisando fazer um gol a mais. Então isso não é chamar, é se impor, é atacar muitas vezes até sem organização, mais no coração. E é normal que o time que está se defendendo, nesse caso, vá para trás. É um jogo emocionalmente muito forte, muito corrido, jogadores das duas equipes da frente cansados, né? Então não é que chamou, não. O Fluminense, jogadores de qualidade, Nenê, Ganso, jogadores que a bola para e que eles pensam muito o jogo. Estão jogando fora de casa, repetindo. Se é dentro da nossa casa, a gente sai perdendo, sai atrás do resultado, a gente vai para cima também. Isso é normal no futebol. O Inter fez isso ontem contra o Flamengo, eu assisti. Então ninguém chamou, não. Foi o Fluminense que propôs o jogo assim na parte final, precisando de um gol.
As notícias do atletismo brasileiro com Wagner Gomes.
Paulo André Camilo de Oliveira, do Pinheiros, comprovou a sua excelente fase e confirmou o título de rei da velocidade do país ao vencer na quinta-feira a prova dos 100 metros do Troféu Brasil Caixa de Atletismo, com um tempo de 9 segundos e 90 centésimos. É o primeiro brasileiro a correr a prova em menos de 10 segundos. Mas a marca não será homologada, porque foi obtida com a ajuda do vento, 3.2, superando o limite de máximo de 2.0. O atleta, nascido em Santo André, é radicado em Vila Velha, no Espírito Santo. Conquistou o tricampeonato da competição no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, no interior de São Paulo. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
18 horas 49 minutos, o boxe feminino do Brasil vem crescendo nos últimos anos. Quem nos conta mais é o repórter Lincoln Chaves.
O boxe brasileiro voltou dos Jogos Pan-Americanos de Lima com 6 medalhas. O melhor desempenho desde 1963, quando São Paulo foi sede do evento. Metade desses pódios no Peru foi da seleção feminina, inclusive com o ouro inédito da baiana Beatriz Ferreira. As paulistas Jussielen Romeu e Flávia Figueiredo levaram prata e bronze, respectivamente. E entre elas, há mais em comum do que as medalhas. O início de Jussielen em Rio Claro, no interior de São Paulo, foi bem parecido com o das companheiras.
No início, até que teve uma época que tinha meninas, eu tinha uma companheira de treino, ela ficou um bom tempo. Depois que ela saiu, só tinha eu de menina, então eu treinava sempre com os meninos, que me ajudou bastante, porque eles são mais fortes, então acho que eu ganhei uma resistência a mais. Mas faz falta, assim, treinar com meninas e ter mais meninas no meio. Não só em questão de treino, mas de conversar, convivência.
Lutar com meninos também não foi exatamente um problema para Beatriz. Ela começou treinada pelo pai, Raimundo Ferreira, o Sergipe, bicampeão brasileiro. Mas reconhece que o cenário do boxe feminino ainda é incipiente por aqui.
Eu acho que ainda são poucas meninas que têm a coragem e a iniciação de estar participando de campeonatos.
Para se ter ideia, o brasileiro masculino de boxe já teve 73 edições. A última delas, no ano passado, reuniu 127 pugilistas em 8 categorias. O feminino está só na 17ª temporada e a deste ano teve 40 lutadoras em 5 pesos. O histórico da modalidade ajuda a entender. Apesar de terem estreado com os homens na Olimpíada de 1904, em St. Louis, nos Estados Unidos, as mulheres só retornaram ao maior evento do esporte mundial em 2012, nos Jogos de Londres, no Reino Unido, quase um século depois. Em outubro, as meninas da seleção terão um novo desafio, o Mundial na Rússia, mais uma oportunidade para cativar novos potenciais talentos. E após o Mundial, o principal desafio do boxe brasileiro, e aí entre eles e elas, será o pré-olímpico no início do ano que vem na Argentina. O Brasil conquistou 4 pódios nas 2 últimas edições dos Jogos, com ouro para o baiano Robson Conceição na Rio 2016. Será que vem mais por aí? Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
É, meu amigo, tô sentindo que pode cair o último invicto. Fim de semana, teremos a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Neste sábado, 11 da manhã, São Paulo e Grêmio no Morumbi. Às 5 da tarde tem Bahia e CSA na Fonte Nova. 7 da noite, 2 partidas, Chapecoense e Santos na Arena Condá. Atlético Paranaense e Ceará na Arena da Baixada. Às 9 da noite, jogam Internacional e Botafogo no Beira-Rio, jogo que a Nacional transmite. No domingo, 4 da tarde, tem Fortaleza e Goiás no Castelão. Flamengo e Palmeiras no Maracanã, jogo que a Nacional também transmite. Cruzeiro e Vasco da Gama no Mineirão às 7 da noite, também às 7 da noite. Corinthians e Atlético Mineiro na Arena Corinthians. A rodada termina na segunda-feira, 8 da noite, com Fluminense e Avaí. As novidades do Botafogo é com o Rodrigo Ricardo.
O último treino do Botafogo antes de viajar para Porto Alegre, onde encara o Internacional neste sábado no Beira-Rio, foi fechado para a imprensa. Mas o treinador Eduardo Barroca, em entrevista coletiva, comentou sobre as mudanças ofensivas que pretende fazer no time.
Vou fazer mais alguns ajustes hoje, mas a gente deve tramitar aí entre uma das 3 opções que eu treinei ontem. Com o Diego de meia, entrando com centroavante, essa é uma das alternativas. Uma segunda alternativa é manutenção da equipe com Diego de centroavante, Lucas Campos e Luiz Fernando. E uma terceira alternativa seria a entrada do Fernando para ter uma linha de 4 um pouquinho mais consistente, com o Marcinho trabalhando numa linha um pouquinho mais à frente. Eu vou mais uma vez hoje no treinamento dar uma mexida nisso, dar uma observada. Como o jogo é amanhã à noite, a gente consegue ainda dar um treino com uma pequena carga hoje para escolher uma dessas 3 possibilidades.
O treinador do Botafogo falou ainda sobre a visita de Leonardo Gaciba. O chefe da arbitragem da CBF vai passar pelos 20 clubes da Série A para explicar as novas regras do futebol e o uso do árbitro de vídeo.
Fiquei extremamente satisfeito com a forma como ele explanou, com a forma como ele mostrou a linha de pensamento dele como comandante e aquilo que eles estão fazendo enquanto instituição. Fiquei feliz também no reconhecimento ele mostrou dados para a gente, e dos dados até agora o Campeonato Brasileiro, se não me engano, pelo que ele apresentou, teve 14 erros de arbitragem, que é um número muito baixo para a quantidade de jogos, mas erros vitais, e ele reconheceu principalmente os dois erros, tanto no jogo contra o Palmeiras, como no jogo contra o Flamengo, os erros contra o Botafogo, e aproveitou aquela oportunidade que aconteceram os erros para reajustar a equipe de trabalho dele, a arbitragem, e que aquilo que aconteceu servisse de exemplo para que não voltasse a acontecer mais à frente.
O Botafogo vem de empate contra a Chapecoense e derrota para o Corinthians. O time está em nono lugar no campeonato, com 23 pontos. A equipe carioca conta hoje com 32 jogadores no elenco, sendo que metade deles foi formada na base botafoguense. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Olha então, RR trazendo as informações do Botafogo. No Inter, ainda digerindo a eliminação na Libertadores, goleiro Marcelo Lomba fala da importância de uma vitória sobre o Botafogo.
É sempre importante, porque jogar bem nunca faz mal, né? Sempre acaba te dando mais confiança, mais convicção do seu jogo. Então a gente não pode menosprezar de forma nenhuma esse jogo do Campeonato Brasileiro. É importante, a gente ainda não sabe o que o Odair está pensando, mas todo mundo hoje já fala, cara, estamos prontos, vamos fazer uma boa semana, vamos fazer uma boa preparação, quer estar todo mundo junto, acho que é momento de estar todo mundo junto. Então a gente vai encarar esse jogo com o Botafogo, independente de quem for a campo, para vencer, para colocar o nosso futebol e voltar à nossa convicção, colocar o nosso melhor futebol. Ficou visível, não faltou garra em nenhum momento e nem vontade. Enfim, o Botafogo tá aí, a gente vai pensar nisso. Como eu falei, hoje a gente ainda tá remoendo um pouco o jogo, mas amanhã a gente já vai vir firme e bola pra frente.
E neste sábado tem bola rolando no Som da Nacional.
Neste sábado, às 20h30 da noite, vamos ao Beira Rio. Internacional e Botafogo, é o Campeonato Brasileiro no seu rádio. Narração André Luiz Mendes, comentários Valdir Luiz, reportagens Maurício Costa, plantão esportivo Wagner Gomes. Internacional e Botafogo, é neste sábado. Futebol Nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
E chegou a hora de curtir o Era Uma Vez no Futebol desta sexta-feira.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
No ano de 1967, dois eventos esportivos considerados pela CBF como campeonatos brasileiros aconteceram: a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que depois veio a ser conhecido como Robertão. O Palmeiras ganhou as duas competições e a artilharia de 1967 foi dividida por três equipes: 13 de Paraíba com o Chiclete, o Ademar do Flamengo, que jogou no Palmeiras, e o César Maluco, que jogou no Flamengo e estava no Palmeiras. Cada um desses jogadores que eu falei marcou 15 gols. Então, vamos a um gol do César Maluco, irmão do Luizinho, irmão do Caio, mas com a camisa do Flamengo. O gol é do César, a narração é do Jorge Cury.
Bola tirada ao meio de campo por Marco Aurélio, foi ter a pelota agora para Paulo Henrique, entregando a Onça. Onça, Silva para, é acionado por Dias. Vantagem para Silva, Luiz Carlos, passou por Vila Nova, bate a Dias, entra na área, aproximou-se do gol, ajeitou, passou, atirou a boca na meta, entrou César, é gol! César, camisa 9! Uma jogada sensacional, cortando toda a zaga ali pela direita do Racing. Diminui, 2 para o Racing, 1 agora para o Flamengo.
Vai o Flamengo lutar desesperadamente pelo tempo do empate, pelo menos.
Era Uma Vez no Futebol.
Muito obrigado pela companhia, tenham todos um excelente fim de semana. Ponto final nesse Bate-Bola Nacional, que volta segunda-feira. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera.
Bate-bola nacional.